Opa, um abraço especial para você que sintoniza na Rádio Grenal através do nosso site oficial ou então do Spotify. Está começando mais uma edição do Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, nosso podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a análise completa de toda a competição e neste sexto episódio, claro, falando sobre a rodada número 6 do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, espero que goste, aproveite e acompanhe as análises de Calvin Correia aqui na Rádio Grenal para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na nossa Rádio Grenal.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Hoje para falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada em que algumas equipes colocaram times mistos, reservas, priorizando as Copas do meio de semana, Copa do Brasil, na questão do Fortaleza, a final da Copa do Nordeste, o Atlético Paranaense com a Recopa Sul-Americana, mas enfim, alguns bons jogos, com muitas polêmicas de arbitragem, uma até que deve parar nos tribunais, mas estamos aqui para falar do futebol jogado dentro de campo, né? A arbitragem já foi certamente bastante discutida em outros programas, então hoje a gente fala um pouco mais da parte tática e técnica desses jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Perfeitamente, Cláudio. A nossa análise aqui então sobre a bola rolando no Campeonato Brasileiro e de imediato então, sem perder muito tempo, vamos à análise dos 10 jogos da rodada. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro começando no sábado e a gente vai direto para o horário das 19 horas às 7 da noite em Porto Alegre, quando o Grêmio recebeu a equipe do Atlético Mineiro na Arena e enfim venceu na competição. A primeira vitória do Grêmio em 2019 no Campeonato Brasileiro veio nessa sexta rodada. Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, gol marcado pelo Felipe Vizeu, centroavante, camisa 10 do Grêmio, logo no começo da segunda etapa. O Grêmio, comandado por Renato Portaluppi com Paulo Vitor, Leonardo, Pedro, Jeromel, Rodrigues e Juninho Capixaba, Michel, Maicon e Jean-Pierre, Alisson, Everton e André no comando de ataque. Ainda participaram do jogo o meia Tassiano, o atacante Diego Tardelli e o centroavante autor do gol Felipe Vizeu. Já o Galo, comandado pelo Rodrigo Santana, ainda interino no cargo da equipe com Vitor, Patrick, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Welison e Jair, Casares, Luan e também o Tchará, e no ataque Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo os meias Natan e Bruninho e o atacante Geovânio. Grêmio 1, Calvin, gol de Felipe Vizeu, Atlético Mineiro 0 e o Grêmio, enfim, vencendo no campeonato.
Pois é, Arruda, finalmente saiu a primeira vitória do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Atlético Mineiro, e além da vitória, dos 3 pontos, bom desempenho. Uma boa partida disputada pelo Grêmio, especialmente no primeiro tempo, em que poderia inclusive ter aberto o placar e até mesmo feito 2 ou 3 gols, porque criou para isso. O Renato fez alguns ajustes na equipe, promoveu a estreia do Rodrigues na zaga, né? O garoto que era o Tonhão no ABC, jogou Série B de Campeonato Brasileiro, mas só agora ganhou uma oportunidade na equipe principal do Grêmio e com isso devolveu o Michel para sua posição de primeiro volante. E sem o Matheus Henrique, o Maicon foi esse segundo homem do meio de campo. Então, um time mais ajustado, mais protegido também defensivamente. Lá do meio para frente, seguiu com Alisson, Jean-Pierre, Everton e o André no comando de ataque, tentando dar mais um voto de confiança para o André, que vem sofrendo muito com as críticas do torcedor. E o Atlético Mineiro, com a presença do Casares novamente, Geovânio começando no banco de reservas, e o equatoriano fazendo com que o time mude o esquema tático, né? Porque aí passa a jogar com 2 volantes, uma linha com 3 meias, Tchará, Casares e Luan, e o Ricardo Oliveira no comando de ataque. Mas foi um jogo que, no primeiro tempo, o Grêmio pressionou do primeiro ao último minuto. Logo no começo teve uma finalização do Maicon, exigindo boa defesa do Vitor, o Everton arriscando também uma jogada ali pelo lado esquerdo. O Grêmio chegou com perigo também, com Jean-Pierre botando a bola na área, Enfim, teve muitas oportunidades, o Vitor foi um dos principais destaques e o Atlético Mineiro até muito recuado, né? O Grêmio naquele seu estilo com muita posse de bola e tentando chegar ao campo de ataque, e o Atlético bastante recuado e isso fazendo com que a equipe mineira tivesse pouca oportunidade de contra-ataque. Então era um Atlético que conseguiu uma escapada com o Luan, exigindo uma defesa do Paulo Vitor, mas foi muito pouco no primeiro tempo. Enquanto o Grêmio utilizava os seus laterais, especialmente o Capixaba sendo mais acionado pelo lado esquerdo, fazendo também boas jogadas de linha de fundo. E no final da primeira etapa, o lance, né, do pênalti com a observação do VAR, José Welison com o braço na bola. E aí o Renato foi dar a oportunidade para o André, que não vive bom momento com a torcida, tentou resgatar a confiança, mas foi muito mal na cobrança de pênalti, bateu para fora, rasteiro, mas nem chegou a passar tão perto assim da trave. Cobrança essa que custou a vaga do André no segundo tempo. O Grêmio já voltou com o Viseu no lugar e também com a presença do Tardelli na vaga do Alisson. E logo no primeiro ataque do Grêmio, o Viseu já mostrou a estrela, né? Estando dentro da área, cobrança de escanteio do Jean-Pierre, o Rodrigues desviando, ganhando assistência, e o Viseu finalizando forte, sem chances para o Vitor fazer a defesa. A partir daí, o Atlético até começou a se soltar mais, precisando do resultado. Então, o Rodrigo Santana colocou o Geovânio na vaga do Casares, com isso passou o time a jogar no 4-1-4-1, o Luan mais aproximado ali do tripé de meias, com o Geovânio na direita e o Tchará na esquerda. Depois teve o Bruninho entrando na vaga do Luan, por último o Natan no lugar do José Welison, e aí o Atlético até ficou só com o Jair de volante, de contenção mesmo na reta final, e o Grêmio se recuou um pouco mais para sair nos contra-ataques. Então teve algumas boas chegadas de contra-ataque com o Juninho Capixaba, com o Diego Tardelli também, que entrou bem novamente. O Renato até falou depois na entrevista que ainda não tem condições para jogar 90 minutos, mas é um jogador importante que vem readquirindo também ritmo de jogo e o ritmo do futebol brasileiro. E o segundo tempo em que o Atlético até ficou um pouquinho mais com a bola, mas sem criar uma grande chance, uma chance clara. Teve uma boa finalização do Geovânio, exigindo defesa do Paulo Vitor, e depois o Bruninho arriscando de longe com o Paulo Vitor espalmando. Mas foi um Grêmio consistente, bem melhor defensivamente, com os pontas também recompondo mais, Alisson e Everton, com o Michel mais presente na proteção da zaga e com isso liberando o Maicon para ser esse articulador. O Rodrigues fez uma boa estreia, simples, teve que dar o bico quando tinha que dar bico, jogou a bola para a lateral, simplificou o máximo possível, fez um bom jogo e foi um Grêmio mais consistente, especialmente muito mais criativo na primeira etapa, com várias oportunidades. Poderia, no primeiro tempo mesmo, ter saído com 2-0, não seria nenhum problema. No segundo tempo veio o gol com a entrada do Viseu, quem sabe para ganhar agora uma oportunidade entre os titulares, mas aquele Grêmio que o torcedor esperava ver e que estava demorando para aparecer no Campeonato Brasileiro, finalmente apareceu com essa vitória de placar magro, mas até mesmo pelas chances desperdiçadas e pelo pênalti perdido pelo André. Mas melhor partida do Grêmio até o momento nesse Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro também, né, tentou no segundo tempo atacar um pouco mais, mas não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Grêmio jogando na arena.
E o gol da vitória, o gol marcado por Felipe Viseu, centroavante da equipe do Grêmio, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
Vai pra bola Jean-Pierre, pé direito pela direita com quase 2 minutos. Jean-Pierre levantou, desviou de cabeça, sobrou pro Viseu, chutou, gol tricolor! Segundo tempo na Monumental Arena Gremista, festa do povo tricolor, e que diferença do início do segundo tempo para o final da primeira etapa. Felipe Viseu, 2 minutos em campo, fez o gol que André não marcou no primeiro tempo, e olha que o André desperdiçou um pênalti. Que diferença! Brilha a estrela do Renato Portaluppi, do ídolo maior do Grêmio, com esta troca. Felipe Vizeu fazendo o que o torcedor gremista espera para dar a primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro 2019. Que canhão do Felipe Vizeu! É gol do Felipe Vizeu, camisa 10 tricolor. Vizeu faz 1 pro Grêmio, 0 pro Atlético Mineiro. Bruno Fori.
O nosso salto agora é para o domingo, às 4 horas da tarde, para o clássico do futebol brasileiro, envolvendo Santos e Internacional, um duelo muito aguardado de estilos diferentes de Sampaoli e Odair Hellmann, mas um jogo sem gols, 0-0 na Vila Belmiro, Santos e Internacional. A equipe do Peixe, comandada pelo Sampaoli, com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Jean Lucas e Carlos Sanches, Jean Mota e Rodrigo e também o venezuelano Soteldo. Ainda participaram do jogo o meia peruano Cueva, o atacante ex-internacional Eduardo Sacha e o jovem Caio Jorge. Já o Inter de Odair Hellmann com Lomba, Bruno, Emerson Santos, Vitor Cuesta e Iago, Lindoso, Edenilson e Nonato, Nico Lopes, Parede e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do jogo os atacantes Rafael Sobis e William Potker e também o volante Richelli. Santos 0, Calvin. Internacional também 0, Inter sétimo colocado e o Santos na quinta posição.
É um 0-0, mas meio enganoso, né? Pelo que foi a partida, poderia ter sido 1-1 ou até mesmo uma vitória do Internacional, porque o Inter criou mais oportunidades que o Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro, e as duas equipes tiveram chances de balançar as redes. Então, foi aquele 0-0, mas nada monótono, com muitas oportunidades e um jogo até bem aberto. O Santos em casa, no seu estilo tradicional, com muita posse, com linha de 4 na defesa, né, sem os três zagueiros, e aí tendo Jean Lucas e o Diego Pituca como os dois volantes, e dessa vez com o Carlos Sanches sendo meia central. Rodrigo de um lado, Soteldo do outro, o Jean Mota como falso 9 e o Sanches como esse meia. Muitas vezes ele é um meio campista num tripé ou então um ponta direita, ou até mesmo ala direita em alguns casos. Dessa vez o Carlos Sanches jogou como esse meia central, embora não é um articulador nato, né? E até muitas vezes o Jean Mota voltava, recuava para ser esse armador, né, nessa posição de falso 9, e o Sanches tentava infiltrar. E o Inter, né, fora de casa, ainda se sentindo mais seguro no 4-1-4-1. Então, para os jogos em casa é o 4-2-3-1, com o meia central geralmente o D'Alessandro, fora tripé de volantes, Nonato, Edenilson e o Lindoso, né? O Lindoso na primeira função, Edenilson e Nonato um pouquinho mais à frente. E aí o Parede de um lado, o Nico Lopes pelo outro, com o Guerreiro no comando de ataque. Foi um começo que o Santos até dominou a posse e o Inter recuou bastante a marcação, mas sem muita coisa acontecer. E a partir do momento em que há o gol anulado do Guilherme Parede, no impedimento do Paulo Guerreiro, o Inter desperta para o jogo, tenta pressionar mais a saída de bola do Santos. Vê que o Santos se atrapalha quando é pressionado. E aí começou a subir a marcação e viu o Vanderlei se atrapalhar, o Lucas Veríssimo também ter dificuldades. A principal jogada do primeiro tempo é de uma pressão na saída de bola. O Vanderlei joga para o lado esquerdo para sair com o Jorge. E o Nico pressiona, recupera e toca para o Guerreiro, que faz ótima jogada, dá uma meia-lua no Lucas Veríssimo. E aí, cara a cara com o Vanderlei, acaba parando no goleiro santista. Sendo que tinha duas opções ainda, né? O Guerreiro poderia tocar para o meio, que vinham chegando Nonato e Guilherme Parede. Mas aí o Guerreiro fez a grande jogada, se sentiu confiante para finalizar, mas finalizou mal, finalizou perto do Vanderlei, que conseguiu fazer a defesa na grande chance do Inter no primeiro tempo, que ainda criou com o próprio Parede finalizando de fora da área, o Nico Lopes também arriscou. Enfim, foi um Internacional mais perigoso na primeira etapa, mesmo com menos posse, mas a partir do momento que subiu a marcação. No segundo tempo, aí o São Paulo começou a fazer modificações, a entrada do Eduardo Sacha no lugar do Carlos Sanches, recuando o Jean Mota para ser o armador, e o Sacha lá na frente, depois o Cueva no lugar do Soteldo, passando o Sacha a jogar pelo lado direito, o Cueva centralizado, o Rodrigo na esquerda. Rodrigo, que na direita fez uma boa jogada no início da partida, cruzamento perigoso, mas depois foi bem marcado, na esquerda já conseguiu aparecer um pouco mais. E aí até teve o lance do pênalti, né, do Cuesta na chegada com o Rodrigo, e depois a arbitragem observa lá no VAR e acaba anulando. Mas foi um segundo tempo em que o Inter também conseguiu criar boas oportunidades, até teve a substituição do William Pottker, né, na vaga do Nico Lopes. O Nico não estava tão bem, mas Pottker não é um jogador dos mais preferidos nesse momento pelo torcedor, e teve duas chances, uma que ele até finaliza de fora e o Lindoso não consegue tocar de cabeça, era uma boa oportunidade, e depois já no final com a grande jogada do Guilherme Parede pelo lado esquerdo, fazendo o cruzamento na medida, e aí o Pottker poderia ter batido de primeira, poderia ter dominado e ajeitado para dentro. Ele domina, mas aí se vê pressionado, o Jorge vem chegando, e aí ele finaliza de qualquer maneira e acaba chutando para fora. Mas o Inter foi mais perigoso que o Santos na maior parte do tempo. Quando o jogo ficou lá e cá, também conseguiu aproveitar melhor os contra-ataques para criar oportunidades, e se tivesse melhor pontaria, certamente poderia ter saído com a vitória na Vila Belmiro. Preocupa um pouco o Santos. O Santos não criou grandes oportunidades, teve uma defesa assim, mais complicada do Marcelo Lomba, que foi num chute de fora da área do Diego Pituca, mas contra o Palmeiras também já tinha criado pouco, dessa vez em casa contra o Inter também não criou o suficiente e ainda viu o Inter criar as melhores oportunidades. Enfim, o Santos que teve dificuldade nesses últimos dois jogos, e o Inter ainda não conseguiu vencer fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, mas um ponto que até deixa um sentimento de frustração, porque jogou para vencer na Vila Belmiro.
Voltamos ao sábado, na abertura da rodada, às 4 horas da tarde, quando o Botafogo recebeu o Palmeiras em Brasília, não no Rio de Janeiro, e sim no estádio Mané Garrincha, na capital federal, e perdeu pelo placar de 1-0, um jogo com polêmicas. Palmeiras venceu pelo placar mínimo, gol marcado pelo paraguaio, o defensor Gustavo Gomes, de pênalti. Botafogo 0, Palmeiras 1. A equipe do Fogão com Gatito Fernandes, Fernando, Marcelo, Benevenuto, Gabriel e Gilson, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Léo Valência e Diego Souza. Ainda participaram do jogo os meias Gustavo Ferrarez e Yuri, e o atacante Igor Cássio. Já o Palmeiras do Filipão, com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima, Zé Rafael, Dudu e Deverson. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Moisés e Gustavo Scarpa, e o defensor Antônio Carlos. Botafogo 0, Calvin, Palmeiras 1, e a equipe do Verdão Paulista, líder isolado do brasileiro neste momento.
Pois é, Arruda, um jogo, muita confusão até em relação à arbitragem, os tribunais, vamos ver o que vai dar, né, se vai ser validado ou não, mas enfim, analisando o que aconteceu dentro de campo, vitória do Palmeiras pelo placar de 1-0 contra o Botafogo. Botafogo com alguns desfalques, não tendo o Eric, que é o principal jogador do time, emprestado, né, o jogador pertence ao Palmeiras. Então teve o Cícero como primeiro volante, tomando a vaga do Gustavo Buchecha, João Paulo e Alex Santana completando o trio, com o Luiz Fernando de um lado, Léo Valência do outro e o Diego Souza no comando de ataque. E o Palmeiras já bem encaixado, com Dudu numa ponta, Zé Rafael na outra, o Deverson na frente, e esse meia que vai variando, né? O Goulart agora fora, então tem espaço para o Rafael Veiga, tem espaço para o Gustavo Scarpa. Dessa vez foi o Lucas Lima que iniciou a partida. Foi um começo de o Palmeiras sufocando a saída de bola do Botafogo, até porque o Botafogo utiliza muito esse jogo curto desde o campo de defesa, e o Palmeiras pressionando e o Botafogo não conseguindo sair da defesa, evitando ao máximo dar o chutão, o que nisso até fazia com que o Diego Souza mal participasse do jogo, não conseguia nem receber uma ligação direta, de repente, para tentar proteger. O Botafogo o tempo todo insistindo no passe curto, errando e dando a bola para o Palmeiras no campo de ataque. Mas o Palmeiras com muita dificuldade de acertar o gol. Primeiro tempo criou mais, finalizou mais, mas muitos chutes para fora. Na segunda etapa, consegue sair na frente no lance da polêmica, né? O pênalti do Gabriel em cima do Deverson. A questão, né, se a bola rolou novamente, já estava em jogo, quando depois o árbitro para revisar o lance no árbitro de vídeo, ou se ainda não tinha sido autorizado o reinício da partida, enfim, aí fica para o tribunal. Mas foi pênalti, né, dado pelo árbitro, com o auxílio do vídeo do Gabriel pisando no Deverson e não a simulação. E aí o Gustavo Gomes, zagueiro, bateu bem o pênalti e fez o 1-0 do Palmeiras. E aí na reta final o Botafogo até conseguiu ocupar um pouco mais o campo de ataque. Teve o Igor Cássio no lugar do Luiz Fernando, Igor Cássio e Diego Souza mais à frente, Diego Souza até recuando um pouco mais para armar jogo, deixando o Igor Cássio como o centroavante, mas o Botafogo pouco conseguiu criar, pouco deu trabalho para o Everton, e o Palmeiras se defende muito bem, teve uma ótima atuação do Bruno Henrique, o Marcos Rocha também, mais uma boa partida, a dupla de zaga com o Luan e o Gustavo Gomes, também muito seguros, o Luan até saiu machucado. Entrou o Antônio Carlos, que também não comprometeu. Enfim, uma partida muito bem defensivamente do Palmeiras, com dificuldades ofensivas, apesar do número de finalizações poucas em direção ao gol. Teve dificuldades nesse sentido, mas conseguiu o gol da vitória diante do Botafogo. E depois que o Palmeiras sai na frente, é difícil realmente de vazar essa equipe. Aconteceu contra o CSA quando colocou os reservas, mas com o time titular, Palmeiras saindo em vantagem, é um grande passo para vencer as partidas. Mais uma boa atuação, atuação segura da equipe comandada pelo Luiz Felipe Scolari.
No domingo à tarde, às 4 horas, mesmo horário de Santos e Internacional, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no estádio Maracanã, duelo de rubro-negros, e venceu pelo placar de 3-2, num duelo cheio de reviravoltas e muitas vaias ao time do Flamengo, mas venceu pelo placar de 3-2 com gols de Gabriel, o Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo Caio já nos acréscimos da segunda etapa. Marcelo Cirino, na famosa Lei do Ex, marcou os dois gols da equipe do Furacão. Flamengo, do Abel Braga com Diego Alves, Pará, Tuller, Rodrigo Caio e René, Pires da Mota, William Arão e Diego, e no ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do jogo os atacantes Lincoln e Vitinho e o lateral direito Rodinei. Já o Furacão com time alternativo, de olho na Recopa Sul-Americana, em campo com o goleiro Santos, Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Eric e Matheus Rosseto, Marcelo Cirino, Tony Anderson e Brian Romero. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Bruno Guimarães e Tomás Andrade e o defensor experiente Paulo André, a equipe do técnico Thiago Nunes. Flamengo 3, Calvin Mas em crise na atual temporada, Atlético Paranaense 2 no estádio Maracanã.
Olha, Ruda, e um jogo de muita tensão no Maracanã, né? O clima um pouco até hostil em relação ao técnico Abel Braga, especialmente depois da virada do Atlético Paranaense, mas o Flamengo conseguiu dar a volta por cima, o abafa, na pressão mesmo, e derrotou o Furacão pelo placar de 3-2. Novidade no Flamengo, a entrada do Diego na vaga do De Arrascaeta, por opção do Abel, né? O Diego sendo esse meia central, até porque o Arrascaeta no Cruzeiro jogava muito mais pelo lado esquerdo, com o Thiago Neves ocupando essa faixa central do campo. Então não tem funcionado tão bem assim o De Arrascaeta, embora o Diego também não viva um grande momento, mas foi essa a opção do Abel Braga, com Everton Ribeiro do lado direito, Bruno Henrique do lado esquerdo e o Gabriel, o Gabigol lá na frente. E o Atlético Paranaense com a equipe quase toda reserva, né? Pensando aí na decisão da Recopa Sul-Americana, mas tendo algumas novidades ali, o Marcelo Cirino dessa vez jogando um pouco mais avançado, o Tony Anderson sendo esse meia e o Cirino lá na frente, com o Brian Romero de um lado e o Eric do outro. Foi um começo que até o Atlético Paranaense começou a subir a marcação nos primeiros minutos, pressionando a saída de bola do Flamengo, e o Diego Alves mostrou muita qualidade no jogo com os pés, em alguns momentos até arriscando alguns dribles dentro da área, mas conseguindo fugir bem da pressão. E a partir desse momento que o Furacão subia com muita gente e o Flamengo conseguia sair dessa pressão na qualidade do Diego Alves, ficava mais fácil de atacar depois, de ocupar o campo de ataque, porque tinha menos jogadores para pressionar. E nesse caso até o Everton Ribeiro teve uma boa chance fazendo jogada pelo lado direito depois que o Flamengo fugiu da pressão, e aí o Everton fez o cruzamento até de pé direito, a bola chegou a bater no travessão, tentativa de cruzamento que quase virou gol. E depois o Flamengo também subia essa marcação, o Atlético é outro time que gosta de sair jogando curto, né, utilizando bastante o goleiro, o Santos, e numa dessas O Furacão até errou a saída, bola ficou de graça para o Bruno Henrique, que finalizou para a defesa do Santos. E o gol do Flamengo, 1-0, também é de uma jogada de saída errada do Atlético. O Madison é pressionado, vai fazer o recuo para o Lucas Rauter, recua mal e a bola fica de graça para o Gabriel arrancar e sofreu o pênalti do Santos. A arbitragem marcando com o auxílio também do árbitro de vídeo. E o próprio Gabigol, né, foi para a cobrança e bateu muito bem, tirou completamente a possibilidade do goleiro do Atlético Paranaense fazer a defesa. E a partir do momento que o Flamengo saiu na frente, aí o jogo mudou, porque o Atlético Paranaense controlou mais a partida, ficou mais com a bola e o Flamengo recuou bastante. O Flamengo se limitou a quase que uma estratégia só. Recua todo o seu time, basicamente, deixa só o Gabigol ali no círculo central. E qualquer bola recuperada estica no Gabigol. Então era um Flamengo que abria mão de trocar passes, de valorizar a posse de bola, para pegar essa bola e já tentar ser o mais vertical possível, mas sempre na enfiada de bola, buscando a velocidade do Gabigol contra a zaga do Atlético Paranaense. Isso funcionou muito pouco. O Santos estava ligado em algumas coberturas, outros passes não foram tão bons, mas o Flamengo meio que se limitou, com vários jogadores de qualidade também para tocar na bola, e basicamente ficava insistindo nessa enfiada de bola no Gabigol. O Bruno Henrique, até no primeiro tempo, chegou a ser quase que um segundo lateral esquerdo, de tão recuado que estava. Bruno Henrique vem sendo um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, mas o primeiro tempo jogou basicamente auxiliando o René a cobrir ali a dobradinha dos avanços do Madison e também do Eric por aquele setor direito. E depois, no segundo tempo, o Atlético Paranaense seguiu da mesma maneira. Teve a substituição importante, a entrada do Tomás Andrade no lugar do Tony Anderson para melhorar a armação das jogadas. E justamente uma jogada em que participa o Tomás Andrade, tabela com o Brian Romero, que faz o cruzamento para o Marcelo Cirino empatar o jogo. E depois, pênalti também com a ajuda do VAR, do Bruno Henrique em cima do Madison e convertido pelo Marcelo Cirino. O Diego Alves até quase fez a defesa, mas não conseguiu evitar a virada do Atlético Paranaense. E a partir disso, o Flamengo foi pro modo quase assim de desespero. O Abel Braga colocou o Vitinho no lugar do Pires da Mota, passou o Diego a volância, ficou um 4-2-4, né? Depois com o Rodinei no lugar do Pará, o Lincoln na vaga do Gabigol para aumentar a estatura também. E aí o Thiago Nunes recuou demais o time. Botou o Paulo André na vaga do Brian Romero, fechou uma linha de 5 na defesa e fez com que o Flamengo se limitasse às bolas na área, mas não conseguiu defender esse tipo de cruzamento. Então o Flamengo conseguiu um empate, uma bola na área que o Everton Ribeiro jogou na segunda trave e o Bruno Henrique atento conseguiu desviar. E depois, reta final, até que o Atlético conseguiu um contra-ataque com um bom passe do Marcelo Cirino, e aí o Tomás Andrade, na hora de finalizar, foi travado pelo René, que depois viria a dar assistência pro gol do Rodrigo Caio, já no último lance, praticamente, da partida. Então, uma vitória mais na superação, no abafa, com muito cruzamento, mas o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, botou o Paulo André e disse, bom, o Flamengo vai jogar a bola na área, então vamos colocar mais um zagueiro. Só que aí ficou esse jogo de ataque contra a defesa, Furacão sem tempo para respirar, toda hora o Flamengo botava a bola na área, o Atlético afastava, sobrava de novo para algum jogador do Flamengo e a bola ia na área de novo. E de tanta insistência, o Flamengo conseguiu virar o jogo na pressão, na marra mesmo, e conseguiu os 3 pontos diante do Atlético Paranaense. Ainda assim, com muitas críticas ao técnico Abel Braga por parte da torcida rubro-negra, mas pelo menos um pouco mais de alívio depois da conquista dos 3 pontos para o Flamengo, até porque enfrentou os reservas do Furacão.
No domingo à noite, às 19 horas, mais um clássico do futebol brasileiro e também clássico do futebol paulista. Corinthians e São Paulo se enfrentando em Itaquera, na Arena Corinthians, e a equipe da casa vencendo por 1-0, gol marcado por Pedrinho. São Paulo que ainda não venceu na casa nova do Corinthians desde a sua inauguração. Corinthians 1, São Paulo 0, e o Corinthians escalado com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Pedrinho, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram da equipe do técnico Fábio Carilli, o atacante Gustagol, o Gustavo e também os meio-campistas Ramiro e Matheus Vital. Já o São Paulo do técnico Cuca, em campo com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Hudson, Tchê e Vitor Bueno, também Anthony, Everton e Alexandre Pato. Ainda participaram do jogo o experiente Hernanes, o jovem meia Igor Gomes e também o jovem atacante Elinho. Corinthians 1, Calvin, São Paulo 0 e segue o tabu de São Paulo fora de casa na Arena Itaquera.
É, e um jogo muito com a cara do Corinthians, né? Essa vitória sobre o São Paulo pelo placar de 1-0, mantendo o tabu de jogos em Itaquera. E com uma partida até que não teve muitos lances bonitos ou grandes jogadas, mas foi muito consistente na parte defensiva o Corinthians e ainda também, né, conseguiu fazer cedo o gol que abriu o placar e definiu a partida, o que facilitou na estratégia para os outros minutos. Corinthians dessa vez no 4-1-4-1, tendo o Ralf como primeiro volante, Júnior Urso e Sornosa compondo esse tripé no meio de campo, e aí tendo dois caras de mais velocidade pelos lados, dessa vez com o Pedrinho na direita, o Cleison na esquerda e o Wagner Love no comando de ataque. E o São Paulo novamente, tendo dificuldades para encaixar o Alexandre Pato. Pato dessa vez começou como centroavante, teve Anthony e Everton abertos, o Vitor Bueno sendo esse meia central e o Pato na frente, mas o Pato não dá profundidade, ele não busca tanto se enfiar entre os zagueiros, ele recua mais para buscar jogo. E a partir disso, alguém precisa ocupar esse espaço. São Paulo teve muitas dificuldades de colocar alguém entre os zagueiros do Corinthians. Corinthians que saiu cedo na frente, uma jogada de inicia na tabela do Júnior Urso com Wagner Love, chega no fundo para o Fagner e depois o passe para trás com o Pedrinho chutando a bola, desviando ainda no Arboleda e tirando a chance do Thiago Volpi fazer a defesa. E a partir disso foi um jogo muito sólido do Corinthians, ganhando muita dividida no meio de campo, São Paulo com muitas dificuldades de criar algo, teve uma chance só no primeiro tempo na cobrança de falta do Reinaldo, que exigiu defesa do Cássio, depois no rebote até o Arboleda já estava impedido quando marcou e foi corretamente anulado o gol. E no segundo tempo, aí o Cuca até passa o Pato a jogar pro lado esquerdo. E foi curioso ver essa formação, porque nesse caso o Everton, ponta, de muita velocidade, foi jogar numa zona mais truncada do campo, né, pelo meio. E aí o Corinthians teve muita vantagem nesse embate, com o Vitor Bueno jogando mais avançado. Então o segundo tempo foi diferente, teve o Anthony na direita, o Everton sendo esse meia central, o Pato na esquerda e o Vitor Bueno na referência. São Paulo não chutou no gol no segundo tempo, não acertou o alvo. Corinthians também só deu um chute, então o segundo tempo foi realmente bem truncado. Depois o Cuca até tentou colocar o Hernanes na vaga do Everton, o Igor Gomes no lugar do Igor Vinícius, passou o Hudson para a lateral direita, trouxe Igor Gomes e Hernanes mais perto do Tietê, mas não funcionou. O Pato pelo lado esquerdo até participou mais, mas também perdeu mais divididas. E o Pato funcionou nesse início de campeonato quando foi o segundo atacante, tendo alguém para dar essa profundidade, para jogar mais perto do gol, no caso o Jonas Toró. Foi a melhor parceria do Pato. Com o Hernanes no jogo passado e com o Vitor Bueno nesse, o Pato não funcionou, seja como centroavante, seja como esse ponta esquerda. E foi muito mal, reconheceu mesmo que não jogou bem. E com isso o São Paulo também foi pouco produtivo, o que facilitou no trabalho do Corinthians de segurar bem ali no seu sistema defensivo. Saiu na frente cedo também com o chute do Pedrinho, que é um dos que mais arrisca da equipe do Corinthians, e deu mais uma vitória para o Timão jogando em casa.
Também no domingo à noite, às 7 horas, o Cruzeiro recebeu a Chapecoense em Belo Horizonte, na Arena Independência, e perdeu pelo placar de 2-1, chegando a terceira derrota consecutiva na competição. Cruzeiro 1, gol marcado por Thiago Neves, Chapecoense 2, Rildo e Diego Torres, os autores dos gols do Verdão do Oeste. O Cruzeiro comandado pelo Mano Menezes, com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Fred. Ainda participaram do jogo o atacante David, o atacante Pedro Rocha e também o volante Lucas Silva. Já a Chapecoense, comandada por Ney Franco, em campo com Tiepo, Kaique Sá, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Eli Carlos, Márcio Araújo e Gustavo Campanharo, Rildo, Arthur Gomes e também Everaldo. Ainda participaram do jogo o atacante Aylon, o meio-campista Diego Torres e também o lateral Brian. Cruzeiro 1, Calvin Chapecoense 2 e a Raposa apenas a 16ª colocada no Brasileiro.
É, Ruda, a fase do Cruzeiro segue complicada, né? O Mano Menezes vai ter que trabalhar bastante aí para virar esse momento da equipe mineira. Derrota em casa para a Chapecoense pelo placar de 2-1, mesmo que não tenha sido no Mineirão e sim no Independência. E com até chamou atenção, né? O Cruzeiro vem sofrendo com muitos problemas defensivos e a ideia do Mano para esse jogo foi um time mais ofensivo, com apenas um volante, o Henrique, e montado com uma linha com quatro meias, Robinho na direita, o Marquinhos Gabriel na esquerda e o Rodriguinho e o Thiago Neves por dentro. O Rodriguinho se sacrificando um pouco mais, recuando numa espécie de segundo volante com o Fred no comando de ataque. Foi um Cruzeiro bem aberto até e, para isso, pressionava mais a Chapecoense logo na saída de bola para tentar recuperar essa posse e ficar com ela, porque como não é uma equipe tão afeita assim à marcação com esses jogadores, então a ideia era ficar mais com a bola, porque aí o time ia se sentir mais confortável. Mas o Chapecoense marcou bem, fez duas linhas de quatro, deixou o Campanharo mais próximo do Everaldo na frente e teve até as melhores chances no primeiro tempo. O Rildo, em especial, tabelando com o Everaldo, teve uma grande chance parada pelo Fábio, também com a trave salvando. O Cruzeiro teve a sua melhor oportunidade com o Thiago Neves, arriscando de fora da área, depois na cobrança de falta acertou a trave, mas foi um Cruzeiro que não conseguiu, com esses jogadores, criar tantas oportunidades assim. O Fred, por exemplo, nem finalizou no primeiro tempo e ainda viu a Chapecoense marcar forte e sair rápido para os contra-ataques. Tanto que no segundo tempo o Mano Menezes já fez alteração, a entrada do Pedro Rocha no lugar do Rodriguinho, mas foi curioso porque imaginava que o Robinho seria recuado para a função de segundo volante. Não, continuou com apenas o Henrique na marcação e o Marquinhos Gabriel dessa vez por dentro com o Thiago Neves. Não funcionou, apesar até o Cruzeiro criou uma chance, uma bola que sobrou para o Fred e ele acertou a trave e depois o Robinho finalizando para o Gum salvar em cima da linha e logo na sequência a Chapecoense abrindo o placar com falha do Fábio, chute de longe do Eli Carlos, Fábio deu rebote e aí o Rildo aproveitou, mais um gol que o Cruzeiro sofre nesse Campeonato Brasileiro, que a zaga dorme e aí no rebote o atacante do adversário aparece para fazer o gol. Já tinha sido assim contra o Flamengo, contra o Inter, agora também contra a Chapecoense. E depois disso, o Mano até voltou para o padrão, colocando o Lucas Silva na vaga do Marquinhos Gabriel, passando a jogar no 4-2-3-1, e o Cruzeiro melhorou, até porque o time estava mais organizado e sabendo melhor cada um na sua função o que fazer. E aí teve o gol do Thiago Neves, recebendo da entrada da área e finalizando bonito, né, acertando o ângulo. Thiago Neves retomando essa confiança no chute, que é o que talvez ele tenha de melhor, né? Não é tanto um armador, mas pega na bola, gira e bate forte. E difícil para o goleiro fazer a defesa. Um belo gol, sem chances para o Tiepo. E aí na reta final, quando o Cruzeiro avançou mais, teve a entrada do David no lugar do Thiago Neves, passou até a jogar com o David e Fred na frente, né? O David não jogou na ponta, jogou mais encostado no Fred dentro da área. O Cruzeiro criou chance, teve, antes mesmo até da saída do Thiago Neves, uma boa jogada de pé em pé de Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Fred, e terminou na finalização do Robinho para fora. E aí a reta final com a Chapecoense conseguindo fazer o segundo gol, jogada em que o Everaldo sai da área, atrai a marcação, toca a bola por cima da defesa do Cruzeiro para que o Aylon, que também tinha entrado há pouco pelo lado direito, pudesse infiltrar. Ele tenta até dar o chapéu, a bola sobe demais, ele não consegue ter o controle, mas nisso o Diego Torres chega livre e cabeceia pro chão. E aí no que ela quica, o Fábio não consegue fazer a defesa também, a cabeçada até foi fraca, mas ela quica no gramado e aí o Fábio não consegue agarrar. E o segundo gol da Chapecoense já na reta final de partida. Mas foi um jogo muito confuso do Cruzeiro, com essa nova formação do Mano Menezes, não encaixou, foi trocada no segundo tempo, o time demorou a reagir e a Chapecoense numa partida muito boa, especialmente com o Rildo de novo fazendo um bom jogo pelo lado esquerdo, o Everaldo também se movimentando bastante no ataque. Vitória importante da Chapecoense do Ney Franco jogando fora de casa. Cruzeiro segue precisando rever muitas situações, porque o começo é bem ruim nesse Brasileirão.
Ainda no domingo à noite, também às 7 horas, o Bahia recebeu o Fluminense em Salvador, na Arena Fonte Nova, e venceu pelo placar de 3-2. Gols marcados por Arthur e Gilberto duas vezes para o Bahia, e Pedro e João Pedro para a equipe do Fluminense, o jogo em que o Bahia venceu pelo placar de 3-2. O tricolor baiano, comandado por Roger Machado, com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés, Douglas, Gregory e Ramires, Arthur Kaique, Arthur e também Gilberto. Ainda participaram da partida o volante Elton, o meia Elber e também o centroavante Fernandão. O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, em campo com o goleiro Agenor, o lateral direito Gilberto, a defesa com Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique, no meio campo Yuri Lima, Danielzinho e Léo Arthur, no ataque Yoni Gonzalez, João Pedro e também o centroavante Pedro. Ainda participaram da equipe o goleiro Rodolfo, na vaga do expulso Agenor, também o meio-campista Ganso e o atacante Marcos Paulo. Bahia 3, Calvin Fluminense 2, a equipe do Roger Machado nesse momento a oitava colocada no Brasileiro, Fluminense 15º na tabela.
É um jogo de algumas confusões também em relação à arbitragem, o árbitro de vídeo, mas uma boa vitória do Bahia sobre o Fluminense, placar de 3-2 na Fonte Nova. E foi interessante observar alguns jogadores mudando um pouco o posicionamento com os seus treinadores. Por exemplo, o Bahia dessa vez manteve o esquema que utilizou enfrentando São Paulo, esse 4-1-4-1, mas aí com alguns jogadores tendo novas funções. Por exemplo, o Ramires jogou ao lado do Douglas Augusto, nesse tripé de meio campo, Gregory o primeiro volante, Ramires e Douglas Augusto mais à frente, mas não exatamente como meia central, nem como ponta direita, Ramires dessa vez como um meio campista, tendo o Arthur de um lado e o Arthur Kaique, que vinha jogando como segundo atacante, dessa vez como o ponta esquerda, na frente o Gilberto. E o Fluminense, por outro lado, também com algumas modificações. E o mais curioso do início da partida foi ver o João Pedro, garoto que vem se destacando, uma das revelações do campeonato, fazendo gols aí quase todos os jogos, jogando, ou pelo menos iniciando, como uma espécie de interior, né? Um meio campista ali da esquerda, num tripé com o Yuri de primeiro volante e o Danielzinho mais à direita, tendo o Johnny Gonzalez aberto na direita, o Léo Arthur aberto na esquerda e o Pedro no comando de ataque. E o comportamento até do João Pedro, tanto na hora da marcação, voltando para fechar a segunda linha de quatro do meio de campo por dentro, e com a bola também recuando para receber passe e trocar bolas com os outros meio-campistas. Então foi uma postura bem diferente. João Pedro, que vinha se destacando até mais como um centroavante ou como um segundo atacante, dessa vez jogando mais equado mesmo na linha dos meio-campistas, depois acabou invertendo. Mas primeiro tempo em que o Bahia já mostrou muita agressividade na marcação da saída de bola do Fluminense, o tempo todo sufocando os zagueiros e atrapalhando o Agenor. Antes mesmo do gol, do erro do Agenor, teve uma subida de marcação em que o Agenor se atrapalhou e quase cedeu a bola para o Bahia. E o Bahia, que também tem se tornado uma equipe mais especialista em contra-ataques. É algo até interessante de ver desse trabalho do Roger Machado, que no Grêmio ficou muito notabilizado pelo estilo de posse de bola e mais cadenciado. No Palmeiras começava a ensaiar um estilo mais reativo, especialmente naquela velocidade do Keno e do Dudu. E agora no Bahia está sendo um time bem mais vertical, que às vezes até não valoriza tanto a posse, mas tenta ser o mais agressivo possível com a bola, tentar finalizar o mais rápido possível as jogadas. E um belo contra-ataque, era escanteio do Fluminense, vira contra-ataque do Bahia, Gilberto arranca e toca para a esquerda para o Arthur finalizar cruzado, tirando do Agenor. Depois, com o Léo Arthur vindo por dentro e o João Pedro aberto pelo lado esquerdo, teve essa troca feita pelo Fernando Diniz. E até minutos depois disso, o Fluminense chega ao gol de empate, com participação do João Pedro, participação do Léo Arthur e o Johnny Gonzalez sendo derrubado dentro da área pelo Nino Paraíba, pênalti convertido pelo Pedro. E o Bahia chega ao segundo gol num erro do Agenor, mais uma vez Bahia subindo a marcação, Gilberto roubando a bola, o Agenor tenta driblar com o pé direito, acaba falhando e o Gilberto rouba a bola e faz o segundo gol da equipe do Bahia. E no segundo tempo aí o Fernando Diniz solta ainda mais o time, coloca o Marcos Paulo na vaga do Yuri, que era o primeiro volante, o Ganso no lugar do Léo Arthur, o Marcos Paulo, que contra o Cruzeiro tinha dado duas assistências, aparecendo mais como meio aberto pelo lado direito, dessa vez foi volante mesmo, pelo menos no início da segunda etapa, e o Fluminense apostando muito inteira a bola e muita movimentação no meio de campo, com o Ganso bastante participativo, até porque já era um time basicamente sem volantes. Danielzinho e Marcos Paulo eram os dois meio-campistas defensivos, que não são nada defensivos, né? Então o Fluminense apostava muito inteira a posse de bola, mas acabou sofrendo o terceiro gol do Bahia naquele lance de pênalti observado no VAR, com o lateral Gilberto encostando o braço na bola, o centroavante do Bahia, o Gilberto, batendo pênalti, o Agenor fazendo a defesa, adiantado, voltou, cartão amarelo, segundo para o Agenor, expulsão, Rodolfo tendo que entrar no lugar do Pedro, e aí o Gilberto na segunda cobrança fazendo o terceiro gol da equipe do Bahia. E a partir disso, né, sem o Pedro, com um a menos, o Fluminense posicionou o João Pedro mais à frente, mas passou a ter Daniel e Ganso como os volantes, Johnny Gonzalez e Marcos Paulo abertos, João Pedro lá na frente. João Pedro até consegue fazer o gol, né, na falta cobrada pelo Ganso por baixo, o Douglas Friedrich deu o rebote, e aí o garoto iluminado do Fluminense marcou descontando para o Flu. E a reta final em que muitos times talvez iriam pro abafa, jogar a bola na área de qualquer jeito, o Fluminense não, tentava trocar passes, em alguns momentos o Bahia fechava as portas, o Fluminense retornava a bola com seus zagueiros e aí não conseguiu criar nenhuma chance muito clara de gol na reta final. Mas foi um jogo bem interessante por essas diversas escolhas dos treinadores, posicionamentos diferentes de alguns atletas e um jogo bastante movimentado, com o Bahia sendo um pouco mais direto. Roger Machado, que um dia se notabilizou pelo estilo de muita posse de bola, no Bahia tem montado uma equipe mais vertical e deu certo, vencendo o Fluminense pelo placar de 3-2.
Fechando o domingo, também às 7 horas da noite, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza recebeu o Vasco da Gama e empatou pelo placar de 1-1. Mais uma vez o Vasco saindo na frente e levando o gol nos instantes finais da partida. Iago Pikachu de pênalti abriu para o Vasco da Gama e Romarinho empatou na segunda etapa. Fortaleza do Rogério Ceni com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Natan e Carlinhos, Felipe, Juninho e Edinho, Marcinho, Júnior Santos e Chiesa. Ainda participaram do jogo o autor do gol Romarinho, o atacante Osvaldo e também o meia Dodô. Já o Vasco da Gama, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, em campo com Sidão, Iago Pikachu, Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Raul e Marcos Júnior, Marrone, Rossi e também Ian Sassi. Ainda participaram da equipe o meia Valdívia, o volante Andrei e também o atacante Thiago Reis. Fortaleza 1, Calvin, Vasco da Gama também 1. A equipe do Luxemburgo é a lanterna neste momento do brasileiro.
Segue o drama do Vasco, né? Não consegue segurar um resultado até o final. Já tinha sido assim contra o Avaí e, de novo, contra o Fortaleza nos minutos finais, cedeu o empate. Fortaleza, uma equipe um pouco mais modificada, tendo o Júnior Santos e o Chiesa na frente, por exemplo, em virtude aí da disputa da final da Copa do Nordeste. E o Vasco sem um centroavante, sem o Maxi Lopes, né, afastado e depois rescindindo com o clube, tendo o Marrone dessa vez mais à frente, com Raul, Marcos Júnior e Lucas Mineiro sendo os três volantes, Rossi saindo pelo lado direito e Ansassi do lado esquerdo, Marrone na frente, o Rossi de boa movimentação, era o principal jogador do Vasco. E foi um primeiro tempo em que o Fortaleza, quando tinha a bola, buscava muito abrir os dois laterais e em alguns momentos até os laterais se aproximarem da área para receber o lançamento. Então o Juninho pegava muito a bola no meio e distribuía para as pontas. Nisso o Gabriel Dias, ex-volante do Internacional, agora como lateral direito do Fortaleza, teve boa participação. Lançamento do Juninho ali do meio buscando o Gabriel Dias, que desviou para o meio da área e o Júnior Santos teve uma boa chance, quase que na pequena área, acabou desperdiçando. Mas o Vasco criou as melhores oportunidades. Num contra-ataque com o Rossi pelo lado direito, fazendo a jogada de linha de fundo, cruzando para trás, e aí o Lucas Mineiro sozinho, batendo mal na bola e desperdiçando a oportunidade. E depois, numa roubada de bola do próprio Lucas Mineiro em cima do Felipe, Felipe foi mal no meio de campo, o Lucas Mineiro recuperou e a partir daí arrancou, teve toda a liberdade do mundo para finalizar, demorou demais e nessa demora o Quinteiro conseguiu se recuperar e travar a finalização do volante do Vasco. Mas duas grandes oportunidades que o Vasco criou na primeira etapa com o Lucas Mineiro acabou desperdiçando. Depois, no segundo tempo, Fortaleza até começa melhor, botando bola no travessão, na cabeçada do Júnior Santos, depois do escanteio do Juninho. E o Vasco tentando responder sempre com o Rossi ali pelo lado direito, tentando fazer jogadas de velocidade, né? E até sai na frente justamente numa jogada que envolve o Rossi com o Natan, que vinha substituindo o Roger Carvalho, recuando mal, tocando fraco, bola não chega no Felipe Alves, e aí o Rossi consegue se intrometer, recuperar a bola e sofre o pênalti do goleiro do Fortaleza, que o Iago Pikachu bate bem, a bola chega a bater na trave antes de entrar. E aí na reta final, o Fortaleza já tinha o Oswaldo em campo, já tinha o Romarinho em campo, e o Rogério Ceni, logo que toma o gol, saca o Natan, que foi um dos responsáveis pelo lance do pênalti, coloca o Dodô, ou seja, saca um volante, ou melhor, saca um zagueiro, coloca um meia, mas aí o Dodô vem jogar de volante, o Felipe, que estava de volante, joga na zaga, fica um Fortaleza ultra ofensivo na reta final e consegue o gol de empate nos últimos instantes, uma jogada do Oswaldo pelo lado esquerdo, que encontra o Romarinho na entrada da área, a marcação do Vasco demora a chegar, o Lucas Mineiro demora a encurtar o espaço e é o tempo suficiente para o Romarinho bater e tirar do Sidão. Mas uma reta final em que teve até o Valdívia jogando mais avançado, né, quando entrou na vaga do Ian Sassi, com o Marrone do lado esquerdo, por exemplo, e o Valdívia como se fosse um camisa 9. Enfim, algumas coisas diferentes nessa equipe do Vanderlei Luxemburgo. Mas chama atenção que, de novo, o Vasco consegue sair na frente, apesar de alguns sustos que o Fortaleza deu, e na reta final acabou cedendo o empate 1-1 lá na Arena Castelão.
Na segunda-feira, fechando a sexta rodada, dois jogos do Campeonato Brasileiro, os dois jogos interessando ao Grêmio. O primeiro deles, na Ressacada em Florianópolis, o Avaí recebeu o Ceará e perdeu de virada pelo placar de 2-1, resultado que foi bom para o Grêmio na competição. O Avaí abriu o placar com Brenner, centroavante ex-internacional, e o meia Thiago Galhardo marcou duas vezes na vitória do Ceará. O Avaí, comandado pelo Geninho, em campo com Vladimir, Lourenço, Marquinhos Silva, Ricardo Thalheimer e Igor Fernandes, Matheus Barbosa, Pedro Castro e GG, João Paulo, Caio Paulista e também o centroavante Brenner. Ainda participaram do jogo os meias Luan Pereira e também o Douglas, e no ataque o Daniel Amorim. Já o Ceará, comandado pelo Enderson Moreira, em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e também o Leandro Carvalho, e depois Thiago Galhardo, Fernando Sobral e Bergson. Ainda participaram do jogo o Ricardo Bueno, centroavante, o atacante Rick e também o volante Pedro Ken. Avaí 1, Calvin Ceará 2, o Avaí 19º colocado neste momento e o Ceará na primeira página, na 9ª posição do Campeonato Brasileiro.
Rudy, essa partida foi bem curiosa, especialmente pelo Ceará, porque o Ceará é um time que em alguns jogos já desse Campeonato Brasileiro jogou melhor que os seus adversários, poderia até merecer a vitória. Contra o Goiás foi um dos exemplos, no Serra Dourada o Ceará poderia ter vencido, acabou tomando o gol no final e perdeu o jogo, mas foi melhor em boa parte do confronto. E dessa vez, contra o Avaí, o Ceará não jogou bem. Primeiro tempo horroroso, em que o Avaí poderia ter feito 2-3-0 e não seria nenhum absurdo. No segundo tempo, até vira o jogo, mas sem criar muita coisa, mas consegue os 3 pontos. Então o Ceará, que já jogou bem e perdeu, dessa vez jogou mal e venceu, resumindo assim. Mas o Avaí foi muito bem no primeiro tempo. E aí tem dois nomes a se destacar: o Lourenço, atacante convertido em lateral direito, foi muito bem, e o Caio Paulista, também caindo pelo lado direito, ponta da equipe do Avaí, que foi o melhor em campo da equipe catarinense. Muita força e velocidade nas jogadas pelo lado direito, deu muito trabalho para o João Lucas, tanto que o Ceará começa com o Leandro Carvalho do lado esquerdo e o Fernando Sobral do lado direito no meio de campo. Depois tem que inverter, passa o Fernando Sobral mais à esquerda para tentar ajudar no combate ao Caio Paulista. Mas foi um Avaí que chegou com muito perigo, o próprio Caio Paulista criou chances no início da partida. Depois o Brenner também tem oportunidades, um ótimo passe do Matheus Barbosa que deixa o Brenner na cara do gol e ele perde. E na reta final, né, o GG também cobrando falta com perigo, e na reta final o gol do Avaí, depois de o Brenner já perder algumas oportunidades. Uma jogada em que começa com o Caio Paulista recebendo do lado direito, ele finge que vai para o meio, faz o giro, traz para a direita, abre na ponta para o Lourenço, que faz o belo cruzamento, e o Brenner livre abre o placar. Foi um primeiro tempo de muita dificuldade do Ceará em jogar e em marcar a equipe do Avaí. Depois, no segundo tempo, o jogo até fica mais equilibrado, mas mesmo assim o Avaí cria algumas boas chances no início, sempre aproveitando o Caio Paulista. E aí é interessante também observar o Ricardo Thalheimer, zagueiro pelo lado esquerdo dessa vez, buscando muitos lançamentos para a ponta direita, buscando a inversão de jogo, apresentou até boa qualidade nesse passe mais longo. Mas segundo tempo, o Ceará começa a tentar equilibrar um pouco mais o jogo, consegue o empate na bola parada, depois já das substituições, com a última sendo o Ricardo Bueno no lugar do Rick, que acabou se lesionando, entrou no início do segundo tempo, depois se machucou, e aí passando até o Bergson, aberto pelo lado esquerdo. Bergson começou como centroavante, depois foi jogar na ponta. E aí o Ceará consegue o empate, bola parada do Jean Lucas e o Thiago Galhardo na sobra, empatando o jogo. Depois o Bergson até criou uma grande chance pelo lado esquerdo, pedala para cima da marcação e deixa o Ricardo Bueno livre, sozinho, acaba batendo mal na bola. E nos últimos minutos, o gol do Ceará, numa jogada até assim, um chutão do Diogo Silva para frente. O Ricardo Bueno ganha a casquinha e aí o Ricardo Thalheimer vai para a dividida, quebra a linha de marcação, né, a linha dos quatro defensores. O Ricardo avança, deixa em três a linha e não ganha disputa de bola com o Ricardo Bueno. Centroavante do Ceará dá a casquinha, o Thiago Galhardo entra justamente nesse espaço que deixou o Thalheimer e bate cruzado, tirando do Vladimir e dando a vitória para a equipe do Ceará. Então dessa vez não foi um bom jogo do time comandado pelo Enderson Moreira, primeiro tempo bem ruim, segundo tempo um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim a primeira etapa do Avaí foi muito superior ao jogo como um todo do Ceará. Mas tem disso, já teve jogo que o Ceará jogou bem e acabou sendo derrotado, dessa vez foi mal, mas derrotou o Avaí, que segue com muitas dificuldades. O alento, se é que tem algum alento num time que ainda não venceu em 6 rodadas, é a boa atuação de novo do Caio Paulista, já tinha se destacado contra o Vasco e dessa vez foi ainda melhor contra o Ceará.
Também na segunda-feira, fechando a rodada às 8 horas da noite, no estádio Rei Pelé em Maceió, o CSA recebeu a equipe do Goiás e venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo meia Maranhão. O CSA voltando a vencer no seu retorno à Série A, a primeira vitória da equipe nordestina na atual edição do Campeonato Brasileiro. O CSA que esteve em campo com o comando de Marcelo Cabo, com Jordi, Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, Nilton e Maranhão, Didira, Matheus Sávio e também Patrick e Fabiano. Ainda participaram do jogo o atacante Cassiano, o atacante Vitor Paraíba e também o volante Dauan. Já o Goiás, comandado por Claudinei Oliveira, em campo com Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Iago e Jefferson, Giovani, Iago Felipe e Giovani Augusto, Michael, Leandro Bárcia e também o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo os meias Rafinha, Marlone e também Marcinho. CSA 1, Calvin Goiás 0. Enfim, o CSA vencendo, mas ainda no Z4 da competição.
Finalmente o CSA venceu no Campeonato Brasileiro e o jogo até foi aquele jogo assim, ruim, mas divertido. Ruim porque tecnicamente teve alguns lances assim bem bizonhos mesmo. Erro de passe, o Patrick Fabiano brigando com a bola, mas por outro lado foi um jogo assim mais aberto, o Goiás tentando tomar um pouco mais o controle da partida, criou boas oportunidades no primeiro tempo. O Michael dessa vez esteve um pouco abaixo, mas por outro lado o Bárcia mais ativado do lado esquerdo, teve duas ótimas oportunidades no primeiro tempo, ambas em jogadas em que Giovani Augusto e Kaique trabalhavam perto, e aí o Bárcia entrava nesse espaço deixado pelo Kaique, que recuava e aparecia dentro da área, e em duas oportunidades acabou parando em grandes defesas do goleiro Jordi, goleiro que vai se destacando nesse início de campeonato brasileiro, fazendo ótimas defesas pelo CSA. E o CSA com muita dificuldade em jogar no primeiro tempo, abusando da ligação direta com o Patrick Fabiano, que, apesar do lance do gol, não foi bem no jogo como um todo. Newton e Naldo, a dupla de volantes também de pouca qualidade na distribuição, tanto que depois, no segundo tempo, Marcelo Cabo até saca o Newton, coloca o Vitor Paraíba e a partir daí o CSA melhora, tendo o recuo do Didira para a posição de volante. O Didira começou aberto pelo lado direito, depois virou um segundo volante e começa a distribuir com mais qualidade os passes no meio de campo. E o Vitor Paraíba com muita velocidade do lado esquerdo, em arrancadas, puxando contra-ataque. Ele até criou a jogada que poderia ter sido do gol de abertura do placar, mas aí o Patrick Fabiano estava em posição de impedimento, gol bem anulado. Mas depois o CSA consegue sair na frente, numa jogada em que Patrick Fabiano brigou 89 minutos com a bola, mas em um minuto ele foi muito bem, recebendo o jogo direto, brigando contra a defesa do Goiás, protegendo bem a bola e fazendo um passe na medida entre os zagueiros para o Maranhão receber na frente e finalizar tirando do Tadeu o gol da vitória da equipe do CSA. Reta final até teve o Dauan na vaga do Maranhão e aí o Didira passando a jogar mais como um meia. O Dauan até também para mim um volante assim, de mais qualidade na distribuição. E o Goiás tendo dificuldades na reta final, até pela chuva, pelo vento, mal dava para ver a bola na transmissão. Então os minutos de dificuldade do Goiás na criação, arriscando de fora o Jordi fazendo boas defesas, mas foi uma boa vitória do CSA. Dá para ver que é um time com muitas limitações técnicas. O próprio Patrick Fabiano, que foi importante no lance do gol, teve muitas dificuldades em domínio de bola, mas mesmo assim, graças às boas defesas do Jordi e também a entrada do Vitor Paraíba com o recuo do Didira como volante, que melhoraram a equipe do CSA, que foi buscar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás teve o Michael um pouco abaixo e o Leandro Bárcia perdendo duas chances que também poderia ter tido melhor sorte a equipe esmeraldina.
Finalizadas as análises da rodada por Calvin Correia, o Campeonato Brasileiro neste momento na sua sexta rodada e da seguinte maneira: Palmeiras líder com 16 pontos, Atlético Mineiro segundo colocado 12, Corinthians terceiro colocado com 11, mesma pontuação do quarto colocado São Paulo e também do quinto o Santos. A diferença deles no saldo de gols e também nos gols marcados. Fechando G6, Flamengo com 10 pontos na tabela. Já o Z4, a zona de rebaixamento com a seguinte composição: CSA 17º colocado com 6, Grêmio 18º com 5, Avaí 19º com 3 e o Vasco da Gama 20º lanterna também com 3, com o saldo de gols inferior ao Avaí. Bom, Calvin, fim de papo no nosso Jogo Tático, sexta edição de 2019. Um forte abraço para você e nos encontramos na próxima, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram presentes, ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Agora, semaninha aí com as Copas, mas logo logo voltaremos com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pra gente analisar aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
É isso aí, Calvin. Um forte abraço pra você. Na próxima semana estaremos juntos aqui na sétima edição do Jogo Tático da Rádio Grenal. Bom, fim de papo na nossa sexta edição. Também um abraço a você que esteve conosco até o final do Jogo Tático número 6 de 2019 e nos encontramos logo ali na próxima edição do nosso podcast aqui na Rádio Grenal. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau.